Momento Cidade.
Já faz alguns anos, mas essa era a mais comum das situações quando o assunto envolvia pegar um ônibus. Antes de sair de casa, as moedas eram contadas e devidamente separadas na carteira ou no bolso. Com sorte, depois de apenas alguns minutos, o ônibus chega, as portas se abrem e no caminho para a catraca, o dinheiro era separado e entregue diretamente nas mãos do cobrador. Hoje em dia, as moedas ainda são aceitas, mas nas grandes cidades, o dinheiro vivo foi substituído por cartões com chip. Essa é uma das muitas inovações tecnológicas que as cidades implementaram nas últimas décadas. E embora elas cheguem com uma série de facilidades nas áreas de gestão e mobilidade, elas também incluem um importante elemento na nossa rotina: a vigilância constante. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: como as cidades fazem a gestão dos nossos dados digitais? Nesse episódio, a repórter Mariana Marques entrevista a pesquisadora Lúcia Helena Meneghetti, autora da dissertação Dados Digitais no Espaço Público, Visibilidade e Vigilância Distribuída na Cidade Contemporânea, orientada pela professora Gisele Beigelmann e defendida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Oi, Mariana!
Olá, Denis! Em boa parte dos grandes centros urbanos ao redor do mundo, a presença de tecnologia é constante e integrada ao dia a dia das pessoas. Mas os indivíduos não são os únicos a fazerem uso delas. Empresas privadas e instituições públicas muitas vezes exercem um amplo controle da circulação de dados. Para entender mais sobre o tema, eu conversei com a pesquisadora e urbanista Lúcia Meneghetti, que estudou os impactos dessa vigilância tecnológica nas nossas cidades. Olá, Lúcia!
Olá, Mariana! Primeiro, quero agradecer o interesse na pesquisa e esse convite super bacana de conversarmos sobre o assunto aqui no Momento Cidade. Eu me chamo Lúcia Meneghetti, sou graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Unesp. Fiz especialização em Cinema Documentário pela FGV e, ano passado, concluí o mestrado em Projeto Espaço e Cultura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, sob orientação da professora Gisele Beugman.
A dissertação de mestrado da Lúcia dá amplo foco às TICs, sigla que significa Tecnologias de Informação e Comunicação. Na sua pesquisa, ela investigou a forma como essas tecnologias impactam diretamente no cotidiano da coletividade. Para Lúcia, compreender o espaço urbano atualmente é também compreender o impacto do que chamamos de realidade virtual e como nós nos relacionamos com ela.
A minha pesquisa enfoca o tema das relações entre as práticas de visibilidade e vigilância de indivíduos, potencializadas pelas tecnologias de informação e comunicação, em espaços híbridos e ampliados da cidade contemporânea. Ou seja, a partir do entendimento de que essas tecnologias catalisam as interações humanas no espaço urbano, eu identifico e investigo situações de captura de dados digitais de cidadãos, com ênfase em espaços públicos e iniciativas de governos brasileiros. Devido justamente à contemporaneidade do tema proposto, a metodologia para o desenvolvimento da pesquisa, que possui caráter predominantemente exploratório, consistiu no contínuo confronto entre as leituras críticas da legislação e bibliografia acadêmica sobre o tema e entre o material coletado em canais midiáticos, oficiais e extraoficiais relacionados ao assunto. Outro artifício metodológico importante foi sistematizar as principais situações identificadas de captura de dados dentro de dois grandes grupos que constituem os elementos chaves dos processos de vigilância, que são os casos que se relacionam mais ao olhar sobre o que se vigia e os casos que se relacionam mais às informações sobre o que se vigia.
O conceito de visibilidade é essencial quando pensamos na vida pública. A Lúcia entende que hoje em dia a visibilidade acontece não apenas quando vemos e somos vistos no espaço urbano, mas também como nossos dados pessoais são compartilhados, especialmente nas redes sociais.
Hoje, mais do que nunca, diferentes dispositivos tecnológicos suplementam nosso cotidiano físico com informações. Ou seja, são estas superposições de fisicalidades, relações e redes informacionais diversas que configuram o espaço urbano. À medida que permitem interações entre pessoas que podem estar distantes fisicamente, essas tecnologias potencializam diversas práticas cotidianas, entre elas as práticas de visibilidade, para além dos limites estritamente humanos. E ao fazer isso, também acabam por implicar modificações não só em nossa percepção de tempo e espaço, mas também em nossas relações sociais.
fazer parte desse processo de visibilidade? Quando compartilhamos coisas como a nossa imagem, onde estamos e o que estamos fazendo, não significa necessariamente que estamos sendo alvo de vigilância por parte de instituições privadas e públicas. Na verdade, a vigilância só começa quando essas informações são utilizadas sem a nossa permissão para fins desconhecidos. O grande problema é que, na maioria das vezes, nós, os usuários, não sabemos quando, nem por quem estamos sendo vistos. Onde vão parar esses dados? Não sabemos também.
Exato, Mariana. Na dissertação, citamos a implantação de dispositivos tecnológicos nos mais diversos espaços físicos, meios públicos de transporte e objetos do cotidiano urbano, como túneis para tráfego de veículos, estádio de futebol, loja de comércio de rua e de shoppings, mobiliário urbano como relógios e abrigos de ônibus, museus e até praias. Isso tem permitido a interconexão entre os elementos intrínsecos da cidade e entre a rede mundial de computadores, nos monitorando de forma ativa, enviando nossos dados e percursos e atividades de maneira incessante, viabilizando assim a instalação da internet das coisas em uma escala de proporções urbanas e contribuindo também para a ampliação dos espaços em que estão sendo inseridos.
Você deve estar se perguntando, o que empresas e governos ganham capturando dados pessoais dos cidadãos? Na maioria das vezes, eles são monetizados e passam a fazer parte do mercado de dados. Em outras palavras, podem ser vendidos por preços exorbitantes e utilizados, por exemplo, para construir estratégias de marketing digital.
Além disso, depois de entendermos o complexo funcionamento do mercado de dados e seu papel dentro do capitalismo de vigilância, que também pode ser exemplificado pelo conhecido caso entre o Facebook e a empresa Cambridge Analytica, ficou mais difícil acreditar nos limites de qualquer instituição que colete nossos dados, seja ela pública ou privada. O consenso nesse campo de pesquisa é de que a securidade geralmente é usada para justificar o emprego de sistemas tecnológicos de vigilância nas mais diversas situações e territórios em diversos países, ultrapassando em muito os limites de respeito à privacidade de indivíduos. Nas cidades brasileiras, entre elas o Rio de Janeiro, o cenário não é diferente.
Na prática, a compra e a venda não autorizada desses dados facilitam a tomada de decisões, seja das empresas privadas ou dos órgãos governamentais. Segundo Lúcia, a consequência, para além da invasão agressiva de privacidade, da monetização desses dados, é ter pessoas que não necessariamente visam o bem comum tomando decisões que afetam a todos.
O que mais importa a tais agentes, na maioria das vezes, são os cruzamentos de diversos conjuntos de dados de inúmeros indivíduos, que ao serem analisados serão interpretados como novas informações ou maneiras de medição e controle, ou modulação, relacionados a um determinado perfil de indivíduos ou uma ampla varredura de massa. E é justamente essa modulação do indivíduo que preocupa. Nós não podemos ser governados por agentes que enxergam os cidadãos como meros produtores de dados que alimentam algoritmos para serem analisados, controlados e modulados. Para mim, uma cidade atenta aos seus cidadãos e que respeita a privacidade é aquela que acolhe a diversidade e abriga a negociação de conflitos. Esta é, aliás, a grande qualidade do espaço urbano.
Hoje, a falta de transparência é a regra quando o assunto é o uso de dados. Embora existam importantes iniciativas que buscam assegurar a privacidade do usuário, ainda há um longo caminho a ser percorrido para garantir que os cidadãos não sejam vítimas de vigilância.
Podemos observar, não só nos estudos de caso da pesquisa, mas também com base no trabalho de outros estudiosos sobre o tema, que no espaço híbrido e ampliado da cidade contemporânea, a condição ideal de reciprocidade da visibilidade é exceção, enquanto a visibilidade assimétrica tem sido normalizada. Raramente, o indivíduo ou o dispositivo que vê, ou que monitora, também está sendo visto ou monitorado pelo indivíduo que ele observa. Às vezes, não há nem consciência de que estamos sendo monitorados. Essa é a principal assimetria. Conforme vimos no seu questionamento anterior, a articulação das TICs aos interesses privados podem afetar o espaço público de diversas maneiras. Porém, é importante entendermos que o rastreamento digital privado e governamental muitas vezes andam juntos.
O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A composição musical é do André Leite. A edição de som é do Guilherme Ferentini. A narração e a reportagem são da Mariana Marques, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.